quentes, especialmente em algumas regiões norte e central do país, de onde venho. Igrejas estão sendo atacadas, pastores estão sendo sequestrados, até algumas aldeias as pessoas não podem nem se reunir para adorar sem medo. Meu pai é pastor e ele está lá nesse momento e eu oro por ele também. E mesmo muitas famílias tendo perdido casas e pessoas queridas, mesmo depois disso tudo, a igreja ainda se reúne e eles permanecem fortes. Então, fala pra gente uma ou duas coisas, quantas coisas você quiser, que você gostaria que a gente orasse pela Nigéria. Então, eu queria falar de mais ou menos três coisas principais. Primeiro, ore por proteção e paz, para que Deus proteja os crentes e traga estabilidade a essas regiões, a essas pessoas. Em segundo lugar, ore por força e coragem, para que mesmo quando o medo tentar silenciá-los, a igreja continue brilhando, forte e persistente. E, por último, eu peço por avivamento e justiça. Peço pela provisão de Deus também, para que, em meio a toda essa dor que está acontecendo, Deus converta os corações a Ele, sabe? E levante líderes que se importem com a verdade e com a retidão do Evangelho e da vida com Deus. Vamos orar juntos pela Nigéria? Senhor, nós elevamos essa nação ao Senhor. Elevamos essas pessoas a Ti, essas pessoas que estão sofrendo, estão sendo perseguidas. Oramos por paz, Senhor. Oramos por força e coragem. Oramos pela Sua provisão. Oro também pelo avivamento nessa nação, que o Seu Espírito Santo continue movendo e avivando os corações e as mentes dos Seus filhos. Oro também pelo Elijah, que o Senhor o use do seu jeito poderoso, meu Pai. Os proteja, os abençoe. Nós o adoramos e o louvamos, Senhor, ao Senhor. Amém. No ano passado, eu passei uma semana no Oriente Médio, em um retiro com uns 20 pastores de uma nação onde o líder cristão é realmente uma pessoa. Ser um líder cristão é algo perigoso lá. Um tempo na prisão é parte esperada da vida de um pastor lá, no Oriente Médio. Ser agredido fisicamente pelas autoridades também não é incomum. Pressão na família, de empresários, do governo para que você abandone sua fé cristã também é algo que acontece. Quase todos os pastores nesse retiro que eu fui já haviam passado um tempo na prisão. E vários deles já haviam sido condenados novamente. Estavam apenas esperando que vagas se abrissem nas prisões para serem presos mais uma vez. E assim, em antecipação, eles se reuniam semanalmente com um mentor para se prepararem para a prisão. Eu vou contar uma história para vocês que eu tenho certeza que vai ficar comigo para sempre. Depois de umas sessões que eu ministrei, uma das pastoras pediu para conversar comigo. Vamos chamá-la de Zara. Esse não é seu nome verdadeiro, tá? A Zara sofreu profundamente por causa do seu compromisso com Jesus e seu papel no ministério. Ela contou a história de ter sido espancada por um guarda prisional com tanta violência que outros guardas tiveram que intervir e afastaram ele porque ele estava prestes a matá-la. A coisa estava ficando bem séria. E em meio a essa agressão, essa violência, o Espírito Santo encheu a Zara de paz e alegria. E ela estava até sorrindo. E isso, é claro, enfureceu ainda mais o guarda. Quando eu imagino essa linda irmã sendo espancada até quase a morte, é claro que eu sinto várias coisas: raiva, compaixão, confusão. Mas também uma crescente pergunta vem: como que ela conseguiu se manter firme naquele momento e continua firme, sabendo que a prisão provavelmente a aguarda novamente, a qualquer momento? E qual seria a minha reação se eu passasse por um momento como esse? Será que eu teria a mesma sensação de paz e confiança? Ou de alguma forma eu desmoronaria e renegaria minha fé? E é isso que quero abordar nessa primeira parte do sermão com vocês. Como podemos nos posicionar para que, quando as provações, o sofrimento e a perseguição chegarem, permaneçamos firmes, com os olhos fixos em Jesus e toda a nossa vida dedicada a Ele? Me deixa ser bem claro. Eu não estou dizendo que o desafio e o sofrimento que enfrentamos no Canadá sejam os mesmos que os crentes enfrentam em lugares como o Irã, por exemplo, ou Coreia do Norte, ou a Nigéria, Somália, Iêmen. O que estamos enfrentando é algo diferente. E, na verdade, os desafios à nossa fé podem ser igualmente destrutivos até, mas não tão dolorosos fisicamente. E como podemos nos posicionar para que, quando o sofrimento e a perseguição chegarem, e nós permanecemos comprometidos com Jesus? Então, vamos olhar aqui em 1 Pedro. Tem algumas respostas para essa pergunta nesse texto, mas tem dois pontos aqui que eu quero falar para vocês. Eles são semelhantes, mas diferentes. Primeiro ponto, como podemos permanecer firmes a meio ao sofrimento e perseguição? Primeiro ponto, conheça Jesus. E segundo ponto, conheça Jesus. Então, o que ele fez? Quais são as verdades e doutrinas das Escrituras para que possamos nos apegar a isso? E conhecer a Jesus pessoalmente, que está vivo e ativo, e ter um relacionamento íntimo com ele, para que ele transforme e complete as nossas vidas. Então, lá no versículo 1 de 1 Pedro, são para aqueles que estão exilados e eleitos na dispersão lá no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia. Então, esses exilados eleitos, de outra maneira de dizer isso, é um povo escolhido, vivendo como estrangeiro pelo mundo. Portanto, em relação a Deus, eles são escolhidos, privilegiados e amados. Mais adiante, lá em 1 Pedro, capítulo 2, 9, são descritos como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em relação à sociedade, eles são estrangeiros, desfavorecidos de certa forma, porque sua identidade e cidadania estão no céu. São seguidores de Jesus, não seguidores de César ou de algum governante que esteja no poder. A sua visão de mundo e suas prioridades são diferentes das da sociedade em geral. Isso soa muito parecido com a nossa realidade de hoje. Temos ordens diferentes de um comandante diferente? Nossa esperança deve estar firmemente depositada em quem Jesus é e no que ele fez por nós. Nos pontos em que a nossa visão de mundo e nossos propósitos colidem com a visão de mundo e os propósitos da sociedade em geral, é aí que o conflito, o choque, a dor e o desafio e o sofrimento acontecem. E o que Pedro comunica aqui com esses exilados eleitos? Conheça a Jesus. Lembre-se de quem ele é e do que ele fez. E à medida que você consegue se lembrar, absorver e compreender as verdades do Evangelho e permitir que elas transformem a sua compreensão de quem você é e de quem Jesus é, terá um impacto direto na sua força diante de quaisquer tempestades que você enfrentar. Esses 5 primeiros versículos estão repletos de doutrina cristã. Um pouco mais adiante, vamos falar sobre a experiência do Jesus vivo, ativo e ressuscitado. Mas 1 Pedro começa com uma declaração doutrinária riquíssima e densa. É isso que Deus fez por nós. E precisamos saber disso, lembrar disso e imergir nisso. Um cara chamado Tim Keller disse uma vez: a vida cristã é certamente mais do que a doutrina. Precisamos vivê-la. Mas certamente nunca é menos do que isso. Então, o que há nesses versículos? Eu vou ler para vocês os versículos 2 a 5. Aos eleitos, peregrinos, segundo o cuidado de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e na aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável e eterna, reservada nos céus para nós, que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Esses versículos nos lembram das coisas essenciais que Deus fez por nós. Nós somos predestinados e escolhidos por Deus, amados para sempre. O seu Espírito nos separa, nos perdoa os pecados e nos dá uma vida nova, guardados pelo seu poder até recebermos essa herança eterna no céu. E temos uma esperança viva, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E observe uma coisa no versículo 6. Nisso vocês exultam. Nessas verdades sobre quem Deus é e o que Ele fez, vocês se alegram. E não nos alegramos nelas se não as conhecermos bem e saturarmos dela, nos enchermos dela. O versículo 6 e 7 diz assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse é meu primeiro ponto: conheça Jesus. Entenda a verdade do que Deus fez por nós. Isso nos ajudará a permanecer firmes em quaisquer tempestades que surgirem no nosso caminho. E meu segundo ponto também é: conheça a Jesus. Mas quando eu digo isso, eu quero dizer: passe tempo na presença do Deus vivo, de Jesus vivo e ativo, pessoal, ressuscitado. Passe tempo com Ele, tenha comunhão com Ele, o ouça, o ame e deixe Ele amar você. Versículos 8 a 9 falam assim: Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vou voltar aqui na história da Zara. Espancada por um guarda na prisão, e em meio a tudo isso, experimentando paz e alegria de Deus. E como isso é possível? Me pergunto isso. É bem útil conhecer um pouco da história da Zara. Antes dela ser presa, ela havia cultivado um relacionamento com Jesus e tido algumas experiências muito especiais com Ele. Ela, na verdade, encontrou Jesus em alguns sonhos bem vívidos e poderosos que ela teve. Ela também encontrou Jesus através de alguns momentos dramáticos de cura física. Eu vou contar um sonho que ela teve que a levou a se tornar cristã. No sonho dela, ela estava sentada em uma igreja cristã. E ela descobriu que ela estava sentada em uma seção da igreja onde todos buscavam por alguma cura para alguma coisa. Ela não achou que aquilo fosse relevante para ela e por isso ela já estava prestes a se levantar para ir embora. Mas, por trás dela, ela sentiu uma mão em seu ombro e ouviu uma voz dizendo: Eu sou Jesus e é aqui que você precisa estar e eu vou curá-la. Então ele tocou seu útero e disse: Você está curada. Então ela acordou, assustada, mas em paz e confiante de que algo havia acontecido. Acontece que ela estava tendo problemas de fertilidade e os médicos estavam tentando encarar a causa. E ela tinha alguns tumores no útero. 3 semanas depois, ela não se sentia muito bem, semanas depois desse sonho. Então ela foi ao médico e preocupada com o que tivesse errado com ela. Mas o médico, após alguns exames, ele disse: Bom, parece que você foi curado do que quer que tivesse acontecendo com você. E, na verdade, você está grávida de quase 3 semanas. Ela engravidou no dia que teve esse encontro com Jesus no seu sonho, quando ele a curou. Eu conheci a filha dela, que agora tem uns 6 anos. É claro que nem todos nós tivemos um encontro dramático, assim com Jesus, em um sonho. E muitos de nós não teve essa alegria humilde de sermos curados milagrosamente por Jesus. Alguns de nós, sim. Estou orando para que mais de nós tenhamos. Mas o que é instrutivo para nós aqui é que enquanto a Zara era agredida pelo guarda da prisão, ela tinha uma plena consciência de que Jesus é real. Jesus é poderoso. E Jesus a ama. Ela experimentou o amor e o poder de Jesus por ela. E é disso que nós precisamos. Jesus não é apenas uma ideia. Jesus não é apenas uma figura histórica sem relevância para as nossas vidas hoje. Se acreditarmos no que a Bíblia nos diz, Jesus está vivo e ansioso para encontrar cada um de nós das maneiras que nos curarão e nos transformarão. Ele está pronto para estar conosco nos desafios e alegrias da vida. Jesus conhece o sofrimento. Ele sofreu, ele morreu, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e viver verdadeiramente. Se o nosso Senhor estava disposto a sofrer por nós, certamente, como ato de adoração e compromisso com Ele, nós também deveríamos estar dispostos a sofrer por Ele. Uma comentarista bíblica, Karen, coloca assim: sofrer por ser cristão não é inesperado nem vergonhoso, porque a ligação entre sofrimento e honra está personificada no próprio Jesus Cristo. O sofrimento é uma oportunidade para glorificar a Deus e uma marca de honra para as pedras vivas na casa de Deus. Alegria em vez de surpresa, bênção em vez de insulto, glória a Deus em vez de vergonha. O cristão é chamado a um compromisso perseverante com o Evangelho de Cristo em meio ao sofrimento causado por esse mesmo compromisso. Enquanto eu estava sentado naquela sala lá no Oriente Médio, ouvindo essa história incrível de prisão, fé, sonhos, curas, eu fiz a mim mesma uma pergunta bem profunda. Seria eu capaz de me manter firme como a Zara fez? Eu acredito que a resposta seja sim. Mas se eu me certificar de conhecer Jesus nos dois sentidos que eu mencionei, eu preciso conhecer Jesus, preciso entender o que Jesus fez por mim, compreender as verdades apresentadas nas Escrituras e me lembrar dessas verdades de tal forma que a minha mente e meu coração estejam completamente cheios da glória do Cristo ressuscitado, da minha salvação e da minha herança eterna. E preciso conhecer Jesus, Jesus vivo e ativo. Ele está pronto para encontrar comigo e com você. Eu estou convencido de que, à medida que buscamos conhecer Jesus cada vez mais, nos dois sentidos que eu falei, não apenas amaremos verdadeiramente a experiência de conhecê-lo, mas também estaremos preparados para qualquer sofrimento que vier. Outro pastor nesse retiro no Oriente Médio me entregou uma carta escrita para a igreja no Canadá. E me permita ler essa carta para vocês. Ele escreveu: sou um irmão em Cristo. Não sou um pregador famoso, nem um autor renomado, mas alguém que provou as feridas da fé. Carreguei a cruz não apenas em palavras, mas dentro das paredes de uma cela, através das lágrimas da minha esposa e nos olhos cansados do meu filho pequeno. Não escrevo essa carta para obter a sua compaixão, mas para lembrá-los. Cremos em um Salvador vivo. E essa nossa fé é tão grande, tão preciosa e tão verdadeira que vale a pena abrir mão de tudo que esse mundo oferece. A fé no Canadá pode parecer mais fácil. Vocês têm liberdade, as igrejas estão abertas, as bíblias estão nas prateleiras, os sermões são gravados e compartilhados online. Mas, irmãos e irmãs, vocês sabem onde reside o verdadeiro perigo? No conforto, na indiferença, em um sono espiritual envolto no travesseiro macio da conveniência que silenciosamente rouba a nossa fé. Vamos despertar para a verdade de que o cristianismo não é apenas um estilo de vida, uma coleção de ensinamentos. Fé é guerra, fé é a luz brilhando na escuridão. Fé é erguer a bandeira do reino de Deus em um mundo que se opõe a ele. Do coração da perseguição eu clamo: Igreja do Canadá, esposa de Cristo, se levante. Você se acomodou no conforto, mas agora é hora de rugir como um leão. Agora é hora de erguer bem alto a sua vela para que outros vejam o caminho. Agora é hora de afastar o medo e declarar com ousadia: eu creio em Cristo, custe o que custar. Eu sou um irmão ferido, mas vivo. Não totalmente curado, mas inabalável. Acorrentado, mas verdadeiramente livre. E eu te peço, não apenas por mim, mas pelos milhões de crentes perseguidos ao redor do mundo, permaneça firme. Mantenha sua fé viva, deixe a luz brilhar. E se algum dia, a hora em que você tiver que pagar um preço, chegar, se lembre de que Jesus já pagou um preço muito maior. Que Deus te abençoe, desperte e te levante. Com amor e oração, seu irmão em Cristo. No final do culto, você vai receber um marca-página na saída. E nele tem um QR Code que te permite encontrar essa carta completa. E eu recomendo fortemente que você faça isso e leia essa carta de novo. No início, eu disse que queria realizar duas coisas aqui hoje com vocês. Primeiro, queria ajudar cada um de nós a dar um passo ou dois para estarmos realmente prontos a sofrer por Jesus. E 1 Pedro, capítulo 1, nos ajudou com isso, conhecer Jesus e conhecer Jesus. E segundo, quero nos ajudar a orar de uma maneira mais consciente por nossos irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos ao redor do mundo. Eu quero fazer isso nos próximos minutos e ajudar a preencher um pouco mais o quadro sobre onde a perseguição está acontecendo e como ela se manifesta. Então, eu quero que a gente ore e eu vou guiar a gente nessa oração. Mas primeiro, uma definição da Open Doors para a gente. Qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de alguém com Cristo. Isso pode incluir atitudes, palavras, ações hostis contra cristãos. Essa definição ampla inclui, mas não se limita, a restrições, pressão, discriminação, oposição, desinformação, injustiça, intimidação, maus tratos, marginalização, opressão, intolerância, violação, assédio, abuso, violência, limpeza étnica e genocídio. Isso tudo é o que define perseguição. A organização Portas Abertas descreve duas formas de perseguição. Uma é a palavra esmagar, que é violenta, visível, e a outra é apertar, que é essa pressão silenciosa e sistêmica que acontece. Se eu tivesse que prever o tipo de perseguição que os cristãos poderão sofrer, no Canadá nos próximos anos, seria essa categoria do apertar. Essa pressão silenciosa. Podemos ver indícios disso já, mas até agora não chega nem perto dessa extensão do que está acontecendo em alguns outros países. E o objetivo de eu falar sobre a perseguição aos cristãos ao redor do mundo é nos levar a orar com mais conhecimento, informação e intencionalidade. E por que oraríamos por nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo? Hebreus 13, 3 fala assim: lembre-se dos que estão na prisão. Como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos, que estivessem sofrendo no corpo. Fazemos parte do corpo global de Cristo, e como membros desse grande corpo global de Cristo, parte da nossa responsabilidade é apoiar nossos irmãos e irmãs em oração, em relacionamento, defesa e encorajamento a eles. E onde está acontecendo a perseguição agora? Eu vou te dar um exemplo visual aqui na tela. Essa imagem no telão foi tirada lá da Lista Mundial de Vigilância, produzida anualmente pelas Portas Abertas, pela Organização Portas Abertas. Ela lista 50 países, 50 nações onde os cristãos são mais severamente perseguidos. Você vai ver que ali em todo o mundo tem umas áreas mais vermelho escuro. Outro vermelho mais clarinho. Em todo o mundo, mais de 380 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição e discriminação por causa da fé. E somente 50 países mais perseguidos dessa lista mundial da Portas Abertas, 310 milhões de cristãos enfrentam níveis muito altos ou extremos de perseguição. Então, aproximadamente um em cada sete cristãos no mundo é perseguido por causa da fé. Então, se você vê ali embaixo, vai estar assim: 4.476 cristãos mortos em razão da fé. 7.679 igrejas ou lugares de fé em cristãos são atacados. 4.744 cristãos detidos sem julgamento, presos, condenados e encarcerados. 3.775 cristãos sequestrados. E qual deve ser a nossa resposta a isso? A resposta mais imediata deve ser oração. E como devemos orar? Muitas vezes nosso primeiro pensamento é orar: Senhor, para a perseguição. E em alguns casos é exatamente isso que precisamos. Mas curiosamente, em conversas que tive com crentes perseguidos de todo mundo, esse geralmente não é o pedido principal de oração deles. E por quê? Porque o sofrimento, na verdade, tem um lado positivo. Ouçam isso. Romanos 5, 3 a 5 fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ao longo da história, podemos ver exemplos da igreja florescendo e crescendo de forma poderosa e em meio a uma perseguição significativa. Um exemplo disso hoje é a igreja no Irã. Talvez a igreja que mais cresce no mundo, onde ser cristão é extremamente desafiador. Então, como podemos orar? Novamente, digo, você encontrará isso naquele marca-página que você vai pegar quando sair do culto. Ore por coragem, para que os crentes permaneçam firmes quando ameaçados ou com medo. Ore por perseverança, para que o Espírito Santo fortaleça aqueles que enfrentam dificuldades prolongadas. Ore por unidade, cura, provisão, testemunho ousado, fé em vez de medo, líderes governamentais perseguidos, alegria. Ore por avivamento, ore pelos perseguidos. Quero compartilhar três pontos práticos para responder esse sermão de hoje. Primeiro, eu encorajo você a ler todo o livro de 1 Pedro. Vai levar uns 20 minutos. É puro ouro. Tem várias partes que falam sobre o sofrimento por causa da fé. Segundo, quero te encorajar a programar um alarme no seu celular para os próximos 7 dias, em um horário que seja conveniente para você, e escolher uma nação específica dessa lista mundial de vigilância para orar. Eu vou orar também. 8 da manhã vai ser o meu horário. E eu vou orar por Cuba. Cuba ocupa a 26ª posição dessa lista e foi duramente atingida pelo furacão Melissa. E isso me leva à terceira resposta. Atualmente temos um projeto de arrecadação de fundos para encher um contêiner de suprimentos de ajuda humanitária para Cuba. Se você quiser contribuir, faça isso essa semana e nós vamos te dar informações de como fazer isso. Vamos orar? Porque eu quero mostrar para vocês uma oração que veio lá de uma organização chamada Outreach Canada. Vamos orar juntos. Pai, nós te louvamos por todas as nações, por todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Tu és o grande Criador dos céus e da terra, e toda a criação se curva ao teu nome e à tua vontade. Nós te adoramos como nosso Pai e nosso Deus. Oramos segundo as riquezas da tua glória, para que fortaleças a tua igreja, especialmente aqueles que hoje enfrentam perseguição. Oramos para que o teu Espírito dê poder e perseverança ao teu povo, enquanto permanecemos na sua presença, dia após dia e momento após momento. Oramos, Pai, para que, firmados na nossa fé e no amor pelo teu Filho, Jesus, a tua igreja seja fortalecida para compreender o amor imensurável que tu demonstraste através do dom de Jesus Cristo, e para que sejamos cheios da plenitude de Deus, a plenitude que nos permite transcender o entendimento humano e nos submeter à sua perfeita vontade. Pai, oramos por aqueles que hoje enfrentam oposição. Oramos pela sua proteção e também para que as suas palavras, aparência e ações irradiem o amor de Cristo aos seus opressores. E que a fé deles traga honra e glória ao teu nome. Reconhecemos o teu poder e sabedoria, Pai, e oramos por coragem e entendimento. Em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Agora nós vamos começar o nosso momento de ceia. Eu convido os nossos voluntários a virem aqui na frente para começarmos esse momento. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 26, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste